Muito boa tarde, informação com o António Feliciano. Agora às 13, para já vamos ficar com os destaques.
Vamos aos títulos. Eleições do PSD do Tomar analisadas no Conselho em revista da ERTS, candidatura de Lourenço dos Santos, catalogada como surpresa. Violento acidente na A1 no Cartacho, duas pessoas ficaram em estado grave e quatro sofreram ferimentos ligeiros. No desporto, União do Tomar e Sporting de Tomar têm razões para sorrir. Os primeiros estão quatro na final da Taça Ribatejo. Os segundos venceram em Oliveira Dias Mães.
E as previsões do estado do tempo para hoje são de céu muito nublado, diminuindo de nubosidade nas regiões centro e sul, queda de neve acima dos 600 metros, vento fraco para moderado, soprando moderada forte no litoral e também nas terras altas, ainda formação de gelo geada nas regiões do interior e pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão 14 graus para o Porto e Castelo Branco, 15 para Leiria e Coimbra, 17 para Tomar, Lisboa e Évora, e 18 para Santarém e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Duas pessoas ficaram em estado grave e outras quatro sofreram ferimentos considerados como ligeiros na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O acidente aconteceu pelas 0h48 deste sábado na A1, no Conselho do Cartacho, sentido sul-norte. Foram mobilizados 36 operacionais e ainda 15 veículos de apoio. A via esteve condicionada à circulação rodoviária numa operação a cargo da Guarda Nacional Republicana. Os números são preocupantes. O distrito de Santarém foi o terceiro à escala nacional com maior subida no que à criminalidade diz respeito. A indicação é expressa no relatório anual de segurança interna que, em relação a 2016, aponta para o distrito um aumento de 6,6%, ou seja, com mais 799 casos, num total de 12.903. Só mesmo a Guarda e a Madeira, com 6,7, apresentam piores indicadores no que à criminalidade violenta e grave diz respeito, com menos de 18 casos participados às autoridades do que em 2016, ou seja, de 371 passou para 353.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar reuniu em Assembleia Geral a ocasião de aprovar as contas. Importa referir que o futuro da entidade não está em causa, como aliás já se ventilou nas designadas redes sociais, ainda que sejam admitidas dificuldades. António Alexandre, um dos membros dos órgãos sociais da Misericórdia na Bantina, por ocasião do Semana em Revista da ERTS, fez questão de sublinhar isso mesmo, referindo que a Santa Casa tem meios e soluções para ultrapassar esses obstáculos.
As contas foram aprovadas, claramente aprovadas, são contas que têm, mostram dificuldades da Misericórdia, mas são dificuldades que nós temos, todos os órgãos sociais da Misericórdia, todas as pessoas que estão na Misericórdia e com disposição de continuar a assegurar que a Misericórdia tenha soluções e além disso, temos a informação toda, as pessoas não têm, mas eu quero esclarecê-las que têm e que devem começar a ter essa informação. Há soluções e há caminhos que vamos percorrer para inverter e para dar mais solidez à Misericórdia. Portanto, a Misericórdia não corre perigo nenhum, tem dificuldades, mas toda a gente tem dificuldades, tem alguma dificuldade, mas tem soluções e tem meios para superar esta dificuldade. Portanto, eu só dizia isto e pedi às pessoas que ouvem isto para terem nota que estou a dizer isto com o interesse que tenho por estar envolvido, mas também o interesse que uma instituição com o peso tem a Misericórdia seja olhada não levianamente, mas seja olhada com muita atenção. E espero que a Misericórdia, de agora para o futuro, também se preste a dar mais informação do que se passa, porque não é só saber umas notícias de vez em quando, e quando a gente tem um problema, sabe-se ter um problema. Não, quando a gente também não tem problemas, sabe-se. E, portanto, quando nós tivermos uma situação melhor, a população deve saber que estamos numa situação melhor. Agora, não estamos numa situação aflitiva, não estamos numa situação difícil do ponto de vista põe em causa o funcionamento da Misericórdia. Quando se diz que temos de ter uma boa gestão de recursos e ter menos recursos humanos, não quer dizer que haja estes despedimentos do pessoal que lá está a trabalhar, porque o pessoal que lá está é essencial, mas aquele que é necessário até na base legal que tem que lá estar. Agora, não podemos é ter pessoas a trabalhar que, além daquelas que são precisas. Portanto, tem que haver uma boa gestão das coisas. E é isso que a gente está a implementar e a fazer na Misericórdia. Há um conjunto de pessoas que têm estado atentas, que estão atentas e sabem das soluções. E estamos a trabalhar noutras soluções, que a seu tempo a comunidade vai ser informada e, portanto, eu alerto que vai haver um tempo novo e que se espera. Essa é a vontade. Não é só a minha vontade. Eu não estou a falar em meu nome. Estou a falar em nome dos órgãos sociais, todos. Da mesa da Assembleia Geral, do Definitório e da maior parte da Irmandade e da maior parte das pessoas que estiveram na Assembleia Geral.
António Alexandre e António Paiva, comentadores do Conselho em Revista, da ERTS, analisaram nesta sexta-feira os principais destaques da atualidade nabantina das últimas semanas, sendo que as eleições na Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata estiveram em cima da mesa, nomeadamente face à apresentação de António Lourenço dos Santos como candidato numa corrida que já conta com Lourdes Ferro Mau. António Paiva, por exemplo, fala em reedição do mandato anterior.
O que me parece que é interessante aqui é perceber que efetivamente se reuniram duas pessoas que se dividiram no mandato anterior, não é? Era expectável que entre o engenheiro Delgado e o Dr. Lourenço dos Santos que houvesse, digamos, uma disputa como houve mais ou menos pública, com o objetivo de ser qualquer um deles candidato à Câmara Municipal. Acabou por ser o engenheiro Delgado o candidato. Havia uma hipótese um pouco exterior, não é, que em minha opinião até, e na opinião da maioria das pessoas, poderia ter trazido, digamos, uma levada de ar fresco, que era o Dr. Boa Vida, e que pôde, por razões de saúde, ser candidato. E, portanto, para mim, digamos que está a haver uma espécie de uma reedição do mandato anterior e estão, mais uma vez, Delgado e Lourenço dos Santos juntos, mas numa fase muito preliminar, que é aquela de tentar ganhar o partido, não é? Este primeiro projeto, este primeiro objetivo é ganhar o partido. Já se previa isso. Eu creio que, digamos, a antecipação de Lourdes Ferro Mau foi muito no sentido de encontrar, digamos, apoios e poder ser uma alternativa ao status quo. Lourenço dos Santos vem apresentar-se como, digamos, o candidato do regime. Ou seja, neste momento temos os tais dois candidatos de que se falava, que se poderia vir a ter. Vamos ver que resultados é que dá. Eu acho que um aspecto positivo é se der debate interno, no sentido de se dar mais um passo para além daquilo que foi o que se ouviu dizer nesta palestra, digamos, entre aspas, e nesta apresentação que Lourenço dos Santos faz.
António Alexandre, por sua vez, disse que a maior parte das pessoas não esperava o aparecimento de outra candidatura.
Eu concordo com o que o Paiva estava a dizer, e eu estava a querer dizer era que, quando aqui há uns tempos analisámos até aqui, quando apareceu a candidatura de Lourdes Ferro Mau, eu pensei que pudesse existir uma estratégia, fosse uma estratégia intermédia, um pouco isto, no fundo, casando aquilo que é a linha de pensamento do Paiva e a minha. Eu vejo as coisas um pouco... Eu acho que consigo ver melhor as coisas do ponto de vista da política partidária interna do que o Paiva. O Paiva, se calhar, vê melhor porque as coisas passadas em termos do eleitorado e daquilo que o eleitorado espera dos partidos. Uhum. Eu talvez tenha alguma dificuldade por ser influenciado pela vida interna. Conheço muito bem a vida interna e quando eu estou com os dados de todos, e no caso não tenho dois dados, eu consigo perceber um mecanismo interno dos partidos. Quer dizer, porque o PS e o PSD não são muito diferentes internamente. O Paiva, como nunca viveu isso, e vive sempre um pouco à distância disso, tem uma visão mais, eu não diria ligada à terra, mas é ligada à realidade do eleitorado que vai votar depois nos candidatos. Eu também percebo isso, mas se calhar não tenho essa visão. O Paiva tem mais essa visão.
Sim,
está,
sim,
mais
sim,
liberto,
sim,
da, está mais sim, liberto da questão interna,
claro.
e que no fundo é o produto final, porque a luta interna e o arranjo interno prevê ganhar cá fora. E às vezes a destrução da vida interna, isso foi o que se passou comigo. Eu, quando fui candidato, a destrução da vida interna, a vida interna do partido mexeu tanto que eu perdi as eleições. Eu perco as eleições muito porque o partido quis que eu perdesse. Houve muita gente, claro, que anda aí, hoje alguns até são grandes autarcas deste concelho, fizeram do teu perder e, portanto, durante 15 anos o PS não esteve na Câmara. Portanto, às vezes a vida interna dos partidos influencia o eleitorado, porque o eleitorado depois não aceita isso, ou outras coisas. Às vezes a vida interna dos partidos não consegue perceber o eleitorado e não dá ao eleitorado aquilo que o eleitorado quer, porque é isso é que os partidos devem fazer, quer.
Exatamente.
Não é para eles próprios, para o consumo interno e para a satisfação da comissão política e dos militantes. Os partidos existem para criar todas as condições para que o eleitorado que vai votar, por exemplo, nas eleições autárquicas, dê a melhor votação ao partido e o partido, dê o poder ao partido. Porque os partidos querem poder. É o caso que se passa aqui. Está-se neste momento a passar a nível nacional com o Rui Rio e passa-se com o PS, porque ambos estão a disputar quem é que governa o país nos próximos tempos, e a nível aqui, concelho.
O quartel dos bombeiros do Entroncamento está sem telefone fixo desde o início da tarde desta sexta-feira. Ao que tudo indica, esta situação fica a dever-se a problemas alheios aos soldados da paz, ou seja, tem a ver com uma avaria no serviço por parte do operador. Desta forma, em caso de urgência, solicita-se a ligação via 112 ou então pelo telemóvel 932-571-023, neste caso para contacto direto com os bombeiros.
Rádio R, informação.
Foi aprovada na reunião de Câmara de Torres Novas, por unanimidade, a minuta do acordo de cedência e utilização do imóvel entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e o município torrejano para a instalação da unidade de saúde familiar Cardilium no edifício do mercado municipal. De acordo com o documento, o município compromete-se a ceder a título gratuito à administração parte do prédio urbano da sua propriedade, onde se encontra instalado o mercado municipal correspondente a algumas lojas desafetadas do seu uso inicial, num total de 370 metros quadrados, destinando-se então à instalação da citada unidade de saúde familiar e contribuindo deste modo para a modernização das infraestruturas de saúde numa perspectiva de cooperação entre as duas entidades públicas. De acordo com o documento agora aprovado, o município compromete-se a adaptar e adequar o edifício com vista à instalação no local da USF e elaborará os projetos respeitantes à realização das obras necessárias à adaptação do edifício, designadamente de arquitetura, de especialidades e de execução. A Administração Regional de Saúde compromete-se, por outro lado, a equipar a USF de modo a poder desenvolver a respectiva atividade. O prazo do mesmo renovando-se automaticamente por períodos de 10 anos, caso não seja denunciado por nenhuma das partes. Neste sábado, na Linha Cera, há entrega de prémios do concurso de fotografia. Mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Os prémios do concurso de fotografia alusivo ao Carnaval da Linha Cera vão ser entregues neste sábado pelas 21h30 no Salão Multiusos da Aldeia do Conselho de Tomar, antes do concerto com o grupo galego Linha Cera. O júri, constituído pelos fotógrafos Paulo Ferreira, Luís Ribeiro e Pedro Gilberto, por Nuno Garcia Lopes, coordenador das comemorações, e por Luís Faustino, em representação da Comissão do Carnaval, já escolheu os vencedores de melhor portfólio e melhor fotografia, que serão anunciados na ocasião, juntamente com os escolhidos para a futura exposição. O Centenário das Escolas na Linha Cera é uma iniciativa conjunta da Associação de Pais e Amigos das Escolas de Linha Cera, da Associação Cultural e Recreativa Local, da Junta de Freguesia da Ceiceira e também do município de Tomar. Depois da entrega dos prémios de fotografia, segue-se o concerto que marca o regresso aos palcos das Linha Ceiras após alguns anos de interregno, propositadamente para comemorar o centenário da escola na aldeia com o mesmo nome. Como refere Nuno Garcia Lopes, o coordenador das comemorações do Centenário das Escolas de Linha Cera.
No dia 31 de março, na véspera de Páscoa, vamos ter aqui na Linha Cera, lá embaixo no Salão Multiusos, um concerto pelo grupo Linha Cera. Linha Cera com um til em cima do N, porque este grupo é um grupo galego. É um grupo de música popular, um grupo de pandareteiras, como elas se chamavam, que eu, por um mero acaso, nas minhas pesquisas na internet à procura de possíveis pontas sobre esta terra, um dia encontrei. Encontrei e descobri que era um grupo com alguma expressão na Galiza, no início do na primeira década deste século, que era... Há algum tempo atrás, lembrei-me de tentar chegar à fala com alguém, consegui falar com a Filipa Fava, que é portuguesa, mas que fazia parte do grupo, só no sentido de, enfim, de uma brincadeira, de podermos ter aqui, uma vez que existia um grupo que tinha o mesmo nome que nós, se poder fazer uma relação qualquer com esse, com essa situação. O qual foi o meu espanto quando, ao fim de alguma troca de e-mails, ela me diz que tinha estado a falar com as colegas e que tinham pensado em reunir-se para virem propositadamente aqui à Linhaceira dar um concerto nestas comemorações. Ainda por cima, ofereciam-se para o fazer gratuitamente, apenas com os custos naturais de deslocação e de alojamento. E, portanto, para nós foi uma honra muito grande termos essa possibilidade de um grupo estrangeiro, digamos, é espanhol, apesar de ter componentes portugueses, que já tinha acabado e que se junta e que vem aqui para vir tocar especificamente à Linhaceira.
O Executivo Camarário de Vila de Rei aprovou por unanimidade a abertura de um concurso público para a realização da empreitada de infraestruturas urbanísticas na zona industrial do Soto. Dentre os trabalhos a desenvolver, destaca-se a criação de arruamentos, rede de águas e esgotos, rede elétrica, iluminação e telecomunicações que irão dotar a zona industrial do Soto de melhores condições para atrair novas empresas para aquele concelho. O concurso público será publicado em breve em Diário da República com um preço base de 500 mil euros, com participantes a 85% pelo FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e um prazo de execução de 8 meses. Ricardo Aires, presidente da autarquia Vila Regense, afirmou que estes trabalhos de beneficiação da zona industrial do Soto inserem-se na política prioritária deste Executivo Camarário de criar condições para que as empresas se possam fixar no concelho, gerando mais postos de trabalho e dinamizando a economia local. A zona industrial do Soto vai passar a reunir todas as condições para atrair e fixar novas empresas através de uma obra e no investimento que se julga ser essencial para o crescimento e consequente desenvolvimento de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alguma vez tinha de ser o Sporting de Tomar, que já tinha deixado boas indicações, especialmente na segunda volta, diante dos grandes. Desta feita, em Oliveira das Meias, matou o Borrego e venceu uma das melhores equipas de Portugal e do mundo. Uma segunda parte de sonho, com hat-trick do capitão Ivo Silva, que deu 3 pontos aos Leões, que assim demonstram à escala nacional aquilo que em Tomar se sabia. Esta equipa tem futuro, é verdade, mas também tem muito presente, que já ninguém duvide da sua imensa qualidade. O Oliveirense estava a ganhar por 2-1 ao descanso, mas na segunda metade, o Sporting de Tomar deu tudo o que tinha e o que não tinha. Venceu e não foi surpresa. Venceu porque, efetivamente, foi melhor do que a Oliveirense. Vamos atualizar os resultados da 18ª jornada. Grândola 2, Ventude Viana 6, Infante Sagres 3, Turquel 5, Passo de Arcos 3, Barcelos 3, Sporting 2, Valença 1 e este Oliveirense 3, Sporting de Tomar 4. A 28 de Abril jogam-se o Porto Valongo e o Benfica Hockey Clube de Braga. Na frente, o Sporting, 52 pontos. Segundo, Porto e Benfica, com 48. Quarto, Oliveirense, com 39. Quinto, Valongo, 35. Sexto, os Barcelos e Juventude Viana, com 30. Oitavo, Sporting de Tomar, com 27. Nono, Passo de Arcos e Turquel, com 15. Décimo primeiro, o Valença, com 13. Décimo segundo, o Hockey Clube Braga, com 11. Décimo terceiro, o Infante de Sagres, com 7. Décimo quarto, o Grândola, com 6 pontos. A próxima jornada será a 7 de Abril. Juventude Viana, Sporting de Tomar, Turquel, Grândola, Valença, Infante de Sagres, Valongo Sporting, Hockey Clube de Braga, Futebol Clube do Porto, Barcelos Benfica e Passo de Arcos Oliveirense.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar venceu em Santarém 1-2 em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça Ribatejo, resultado que coloca os nabantinos com pé e meio na final da competição. A equipa de Lino Freitas mostrou ser a melhor no chão das padeiras, ainda que tivesse defrontado um adversário que nunca se rendeu e que promete continuar a discutir a eliminatória. Mas que não restem dúvidas, o União de Tomar está perto de concretizar o sonho de ganhar a taça. Em Mação, por sua vez, a equipa da casa foi surpreendida pelos empregados do comércio, sendo que a até se pode dar como satisfeita pelo empate final 2-2. Os escalapitanos, últimos do campeonato, puxaram assim todos os galões e andaram sempre na frente do marcador, demonstrando uma grande atitude. E isto para quem andou a treinar em campos de futebol de 5 em vésperas de uma meia final. Com efeito, parece que em Santarém não se valoriza aquilo que os caixeiros têm feito. Uma ação, esse sabe que para chegar à final tem que fazer mais e melhor e colocar em prática toda a sua imensa capacidade. A segunda mão disputa-se a 8 de abril.
Rádio R, informação.
E assim fechamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.